Senhoras e senhores deputados, o tempo de pausa estendeu-se mais que aquilo que estava previsto. Culpa minha também, sem dúvida. Peço desculpa por isso, mas tive tratado alguns assuntos urgentes também. E, portanto, iríamos iniciar esta audição, senhoras e senhores deputados. É uma audição que foi ocasionada por um requerimento do Partido Socialista a propósito da dissolução do Conselho de Administração da AICEP e que foi aprovada pela Comissão e por isso aqui estamos. A audição é uma ronda suplementar porque está agregada à audição regimental e terá rondas, no caso dos três grupos parlamentares que eu vejo aqui, de 6 minutos e 5 minutos para o Chega, de pergunta e resposta imediata do mesmo tempo para o Sr. Ministro. Inicia o Partido Socialista, porque é o requerente, e vai ser o seu deputado Hugo Costa, não é? Sim. É mesmo assim. Então, seu deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este requerimento sobre a dissolução do Conselho de Administração da AICEP no início de junho, porque existe um conjunto de temas que nós achamos que devem ser esclarecidos no Parlamento. Em primeiro lugar, e na audição anterior, regimental, o Sr. Ministro falou, e bem, que gosta de medir o cumprimento de objetivos e medir aquele que era também o cumprimento de objetivos, quer na economia, quer em todos os setores. Por isso, olhando para aqueles que são os dados existentes sobre a administração da AICEP, nomeadamente quer a nível de exportações, quer a nível de investimento direto estrangeiro, os dados são claramente positivos. Também dar um exemplo, que em 2015, quando o governo do Partido Socialista anunciou funções, as exportações eram, por exemplo, cerca de 35% do PIB, hoje ultrapassam os 50%. E no ano de 2023, já que esta administração só esteve em funções durante um ano, o crescimento das exportações imputável, do PIB imputável às exportações é 1,8 pontos percentuais dos 2,3. Ou seja, se nós crescemos 2,2, 2,3 pontos percentuais, 1,8 é relacionado com as exportações. E essa também, a primeira pergunta que lhe faria era, neste contexto em que os resultados positivos das exportações, faz sentido a dissolução do Conselho de Administração da AICEP? Também se não concorda que estes dados são positivos para a economia portuguesa e também é essencial o trabalho da AICEP nesse contexto das exportações. Depois, olhando também mais detalhadamente sobre esses dados, podemos, por exemplo, perceber que entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, por exemplo, a taxa de cobertura das exportações sobre as importações passou a ser positiva. É essa, ou seja, perante dados económicos positivos, a decisão do Governo foi dissolver o Conselho de Administração da AICEP. Refira-se e dando também nota pública disso ao Sr. Ministro, pelo menos o Sr. Ministro teve a cordialidade de não ter maltratado pessoas em Diário da República, como outros membros do Governo fizeram, quando pessoas foram demitidas. Ou seja, desse ponto de vista, coloco-lhe de forma diferente do que outros aconteceram, mas da mesma forma existiu uma dissolução num Conselho de Administração que apresentava bons resultados. E a primeira pergunta que lhe faria, e depois tenho mais outro conjunto de perguntas para fazer, era se esta dissolução foi feita nesta data para as pessoas em causa não poderem receber a indemnização.
Muito bem, Sr. Ministro, não será a última pergunta, aliás é a primeira e depois sucederão outras, porque é aquela modalidade agora que o Sr. Ministro responde. Tenham atenção que depois ainda vai ter mais perguntas e terá que deixar algum tempo ao efeito. Se quiser, eu aviso quando chegar aos 3 minutos.
É, se agradeço.
Um bocadinho antes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Deixe-me enquadrar o tema. Ponto 1. Começando sempre pela objetividade, gosto e espero não a perder ao longo da vida. Também já vai sendo tarde para mudar de características. Houve aumento de exportações, houve aumento de investimento, houve custos de contexto atacados, certo? O que me faz, e não me ouvirão uma crítica à anterior administração da ICEP, tenho respeito, tenho consideração, e nomeadamente conheço bem e respeito pelo trabalho, nomeadamente pelo Presidente Filipe Costa. Portanto, só deixar claro que não são essas as razões que me levaram a recomendar uma alteração da administração da ICEP, e também não, certamente não o jogo de datas de indenização e por aí fora do ano. Não sei se sequer se aplica ou não aplica, não sei, não foi, sinceramente. Agora, o que é que levou? Não vou também alegar que, ou seja, ver se há áreas que foram melhor trabalhadas, se podia, que zonas que correram menos bem, não entro por aí. Acho mesmo que a razão que me faz, me fez propor esta solução e que me faz defender a solução é um novo impulso. Eu fui presidente da ICEP, conheço a casa, conheço a dinâmica, conheço as aspirações, conheço o que é que se pode tirar da casa, e acho que, primeiro ponto, acho que era importante normalizar o espaço que existe de nomear equipas de confiança e que venham revitalizar, dar um novo impulso, alinhados com novas prioridades, já desenvolvo um pouco, que se refreste equipas para novos ciclos, que se dê mais ambição no que entendemos que são as características do ciclo, do momento e de uma equipa. Esta é a razão de fundo e transparente e total. Portanto, não é uma explicação e não é uma crítica, não mandei fazer levantamentos das áreas, e conheço bem a casa, se o nível de serviço, ou o nível de ativação, ou o nível de dinâmica, ou a intensidade da agenda foi mais ou menor ou pior, não foi por aí. Foi mesmo entender que num ciclo novo, numa fase em que o mundo e a própria processo de internacionalização e de captação de investimento mudou por completo. Portanto, eu quase que usaria para referir objetivos e termino e depois desenvolverei. Mas quando eu quero, e acho que é importante para a ICEP, uma revisão da rede externa, outros clusters da atração de investimento, recuperação de missões ao exterior e inversas, mais aposta na marca Portugal, ajustar a modelos híbridos de trabalho sem rupturas culturais internas, recuperar atrasos nos encerramentos de alguns programas, todos estes podem vir, não é porque a administração anterior estava a fazer mal, é porque entendo que é possível fazer mais com outra velocidade e com outra frescura. É isto.
Muito bem, Sr. Ministro. Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, foi claro da parte do Sr. Ministro que foi uma opção claramente política e também no grupo parlamentar do Partido Socialista não cretemos em coincidências porque as pessoas saíram no último dia possível para não ter indenização. Como se acontecesse isso desse ponto de vista, se não conhecendo a... Dizendo que foi uma mera coincidência, nós não acreditamos nessas coincidências. Uma pergunta que se impõe é porquê a escolha tão destes elementos atuais do Conselho de Administração da ICEP, quais são as razões do novo Conselho de Administração da ICEP e o que é que eles podem fazer de diferente em relação ao Conselho de Administração da ICEP, ao anterior Conselho de Administração da ICEP. E uma última pergunta, visto que ontem fomos surpreendidos com notícias sobre a Operação Maestro também na ICEP, se essas, como é que olha para este caso e também como é que vê esse caso em relação também à dissolução desse Conselho de Administração e às devoluções dos 30 milhões de euros que a ADC sim colocou.
Terminou, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito bem. É há quanto tempo?
Aqueles 13h47.
Muito bem. Então, só... Ok, eu agradeço. Não, eu corrigiria, se me permite, o termo da pergunta. Opção política, em termos de política, alinhamento ideológico, partidário, não. O que eu digo é uma escolha, é uma opção de confiança e, quando muito, é uma opção de gestão. Isto descontaminando politicamente. E, aliás, acho que o percurso das pessoas fala por si, para defender esta minha tese, ou corroborar esta minha interpretação. O doutor Ricardo Arroja é um economista, é um gestor internacional, esteve no estrangeiro, acompanhou muito a temática também, de toda a temática das multilaterais, de organismos que funcionam como plataformas de atração de investimento e de geração e dinamização da exportação e da internacionalização. É conhecido pelo seu papel no setor financeiro, nas tecnologias, que, aliás, já agora são clusters e áreas de potencial, tivemos aqui a tarde toda a referi-lo, de particular desenvolvimento e de posicionamento da economia europeia e portuguesa. A doutora Madalena Oliveira Silva é talvez das pessoas que eu conheci mais reputadas, respeitadas, credenciadas na administração pública e, em particular, nesta temática do acompanhamento de incentivos, no acompanhamento de investimento e por aí fora. É uma pessoa que tem uma longa carreira que só enobrece a administração pública e que eu tenho muita honra de que tenha aceito voltado a ser administradora da AICEP. A doutora Joana Gaspar vem do corpo diplomático, novos valores, novo talento, não lhe conheço atividade política, portanto, não vejo onde. O doutor Francisco Catalão fez a sua vida toda, que eu saiba, no setor privado, em tecnológicas, em áreas financeiras, no setor privado, ainda por cima num setor privado muito técnico. Portanto, é um gestor, está na AICEP, podia estar a CFO de qualquer grupo.
Escutou o tempo, Sr. Ministro.
Muito bem.
Muito bem. Continuaremos, entretanto. O Sr. Deputado, o Costa, tem tempo disponível?
Muito
o Sr. Ministro não terá para lhe responder,
sim,
mas
depois.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Ministro, percebendo as respostas e, naturalmente, sendo não estando em causa, naturalmente, as pessoas, e vamos nos centrar em alguns dos nomes que colocou aqui também nesses nomes da nova administração da AICEP. Refrescar a AICEP com um membro do Conselho de Administração que tinha sido administrador 7 anos da AICEP, quando as pessoas que foram dissolvidas estavam em funções há um ano, é no mínimo estranho. Não respondeu à pergunta da Operação Maestra, e eu faço esta pergunta dessa forma. Será que uma administradora que tinha os incentivos numa altura em que a Operação Maestro incide, será a pessoa certa para também para estar no Conselho de Administração da AICEP? Pergunto eu, porque ela era administradora com o pelouro dos incentivos e esse pelouro era o pelouro que estava em causa. Também questiono se a anterior administração da AICEP não demitiu a diretora da área de incentivos, que também área investigada também por este tema. Por isso é que era importante percebermos as ligações ou não a esta demissão em relação à Operação Maestro. Outra pergunta que lhe gostaria de fazer tem a ver com outra administradora que colocou. Não tendo em causa a pessoa, que é uma diplomata, nas redes sociais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a semana passada, pelo menos, segundo o site do MNE, esteve, enquanto sindicalista dos diplomatas, a ser recebida pelo seu colega Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito acho estranho uma pessoa que é, neste momento, administradora da AICEP, estar a fazer sindicalismo no MNE. Também gostava de perceber se ela, em que função é que ela está nesse caso. Depois, não colocando em causa e não debatendo os outros nomes, esses dois nomes, um pelo o estranho que é ver uma pessoa que está na AICEP a fazer sindicalista dos diplomatas e outra por todas estas matérias que aqui coloquei, que é a Operação Maestro e que deve ser debatida. Por isso, e percebendo que estão pessoas em causa, que também se demitir pessoas, também um mau serviço para, da forma como elas foram dissolvidas, também para potenciar pessoas para o serviço público, porque grande parte das pessoas que estavam no anterior Conselho de Administração da AICEP não tinham qualquer relação partidária, não tinham qualquer relação
Vai
política.
Terminar, Sr. Deputado,
não deixa
favor.
De ser confrangedor e até complicado ver pessoas a saírem no último dia possível para não receber indenização. Muito obrigado.
Ok. Sim, senhora. Sr. Deputado. É a vez do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes. Faz favor, Sr. Deputado. São 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário e Secretário de Estado. Agradecer antes de mais a presença e caros colegas deputados e deputadas. No requerimento do Partido Socialista pode ler-se que é essencial que o país compreenda as razões subjacentes a esta dissolução. O Partido Socialista sabe que é uma prerrogativa do Governo e, naturalmente, do Sr. Ministro, mudar a administração da AICEP e já apresentou as suas razões. Parece estar aqui a ser insinuado alguma coisa, aliás, é mesmo alegado que poderá haver aqui questões partidárias. Eu não resisto, saindo um bocadinho do guião, a dizer que o Partido Socialista saberá bem de que é que está a falar, mas que nos últimos 8 anos, se estivermos a falar de nomeações, alguns números muito rápidos, 3.300 entre 2016 e 2019, mas se calhar para percebermos melhor a linha temporal em que estamos, uma vez que estamos ao 100º dia de governo, nos primeiros 90 dias de governação conseguiu nomear 273 pessoas, o Partido Socialista. Seguramente terá feito uma avaliação dos resultados e do desempenho das pessoas que cessaram funções para serem substituídas, como acabaram de pedir. E seguramente, isso não temos dúvidas, todas estas nomeações tiveram como motivação competência técnica e o objetivo de otimizar a execução das medidas do Governo. Muito bem.
Oh, Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Como seguramente todas estas nomeações e a comparação é legítima, foram motivadas pela competência técnica e pelos objetivos que existiam de executar as medidas do Governo, julgo que o Partido Socialista podia aceitar o mesmo critério que o Sr. Ministro usou no caso da AICEP. Tudo isto foi aceitável durante esses anos, agora parece não ser, não sei, talvez só seja aceitável quando governam. O que é preciso mesmo termos aqui em consideração? É que, de facto, às vezes parece estranho, mas os papéis inverteram-se. Agora é este governo que faz as escolhas, que tem o protagonismo de escolher as pessoas, e no final o Partido Socialista poderá fazer aquilo que faz a oposição, que é avaliar os resultados, escrutinar, usar da transparência necessária e, chegando ao fim, poder fazer a sua avaliação e todas as críticas que, naturalmente, serão legítimas, caso sejam. O Sr. Ministro já disse, mas eu tinha na minha intervenção anotado, que carrega consigo a responsabilidade de já ter sido Presidente da AICEP. Eu diria que isso lhe atribui um conhecimento profundo da missão da agência, da estrutura e, por maioria de razão, dos recursos necessários, humanos incluídos. Ora, o Sr. Ministro conhece seguramente também bem o programa de governo, conhece também bem porque desenhou as estratégias da área que tutela, portanto, conhecendo a agência, o programa de governo, a estratégia que definiu, parece-me por demais legítimo que tenha a capacidade de avaliar a equipa que cessou, e eu friso, como há pouco disse, e julgo que muito bem, que nunca colocou em causa a competência da equipa cessante, e definiu novas linhas, novos rumos e uma equipa que seguramente lhe merece a confiança para cumprir esses objetivos. O Partido Socialista, quando alega a questão das motivações partidárias, a mim ocorre-me uma coisa que é, eu não conheço nenhum membro do Governo que faça nomeações à espera de falhar. Portanto, seguramente não as faz primeiro e antes de tudo, tendo em conta a condição partidária dos nomeados. Se calhar com mais probabilidade, faz tendo em conta a competência e o alinhamento com a estratégia que definiu para, neste caso, para a AICEP. Ficava só mesmo novamente o conselho de se fazerem as avaliações quando elas merecem ser feitas e aceitar para os outros aquilo que fazemos. Mas ainda assim, para alguma luz poder ser lançada sobre este assunto, eu deixo-lhe algumas questões que julgo pertinentes. Algumas delas, aliás, eu já li a resposta numa entrevista que deu no passado dia 7, mas eu julgo que é relevante que aqui sejam colocadas. A primeira seria: qual é o grau de probabilidade que atribui à AICEP como instrumento de aceleração da economia portuguesa? Quais considera serem os destinos mais relevantes para as missões no estrangeiro? Porque eu friso que diz que quer tirar grande parte do seu tempo para fazer diplomacia neste âmbito. Gostava de lhe perguntar qual é a avaliação que faz da extinção das 14 delegações que deixaram de existir em setembro do ano transato. E gostava de lhe perguntar em que ponto está e qual é a avaliação que faz da execução dos programas de apoio à internacionalização no âmbito do Portugal 2020. Obrigado.
Terminou, Sr. Deputado, Sr. Ministro, perguntas muito concretas. tenha 6 minutos para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito bem. Só para despistar o primeiro tema, e é uma ironia que fazer isto, ou seja, em defesa da administração que acabou de sair. Eu não tenho nenhuma evidência, nem isto, a decisão foi de qualquer relação entre a nomeação de uma nova administração e relação da anterior administração com a Operação Maestro. Não, sinceramente, deixo isso claro, até por bom nome, de quem sai. Não tenho nenhum elemento, estava fora e não recebi, entretanto, nenhum elemento que tenha analisado. Ou seja, isto não visou e não incorpora nenhum juízo de valor sobre essa matéria. O que é uma ironia estar eu a descontaminar, do nosso processo de escolha, que tenha tido alguma coisa a ver com esta administração, que saiu ter responsabilidade na administração maestra. Não teve, na nossa escolha. Segundo aspecto, foi feita uma referência até à administração anterior da doutora Madalena Oliveira Silva, só também em proteção do bom nome de uma pessoa que tem essa vasta carreira. Nunca teve, a doutora Manuela Oliveira Silva, que eu saiba, nunca teve verificação de incentivos. Mais, no tempo desses mandatos, havia uma segregação de funções. Portanto, está completamente imunizada, tanto quanto sei, sobre essa matéria. E acho que é uma questão de honra dar-me essa oportunidade de fazer este esclarecimento. E já agora, em relação a esse ponto, e fica encerrado, porque acho que são realmente matérias separadas, em absoluto, no que toca à nomeação da nova administração. Aproveito para dizer que houve o envio do relatório final da ADC à ICEB com a determinação de urgência propor-se um plano de ação detalhado para o rigoroso cumprimento das recomendações da ADC, ou seja, assinei hoje essa indicação, e também nesse plano pedir informar que nos informem das ações e medidas já adotadas para correção e prevenção ou que venham a adotar. Portanto, recebemos o Ministério da Economia e de imediato deu conhecimento do mesmo e destas solicitações. Em relação aos outros pontos que agradeço, vamos lá ver, e começando também pelo fim, que acho que era importante, das últimas questões, a ICEP é um instrumento privilegiado do Estado no fomento da internacionalização, atribui-lhe a maior importância. E justamente é importante reforçar a rede externa, revisitar a rede externa, avaliar aberturas que devam ser consideradas, avaliar encerramentos, relançar candidaturas no âmbito do apoio à internacionalização, que tiveram suspensas demasiados anos, sem a atividade. E depois há aqui um aspecto importante que não é, volto a dizer, que não é para criticar de todo a antiga administração que saiu, mas o modelo de financiamento da ICEP urge ser revisitado. É um dos termos da carta de mandato que iremos passar, ou seja, eu não sei se a ICEP não tem um modelo de financiamento direto. Não há temáticas como a correlação entre a atividade da ICEP e o seu contributo justamente para as exportações e para o investimento externo. Se calhar é preciso ousar, daí ser necessário um novo ciclo, introduzir indicadores como comissões de gestões, prémios de desempenho, no financiamento, bem entendido, da agência. E além, como disse, não sei se têm a noção, mas o valor do orçamento da ICEP está congelado desde 2015. A certa altura houve dotações que não recebeu e atrasos nos pagamentos, entropias e dá desequilíbrios de mais de 30 milhões na gestão da ICEP. Portanto, não tem a ver com isto, mas tem a ver, isto é justamente para dizer que é importante outra abordagem, outra frescura, outro impulso, até para questionar as premissas e as fundações do seu modelo de funcionamento. E eu entendo que isso é interessante que se faça com uma equipa alinhada neste modelo de gestão e nestas prioridades que queremos imprimir. Então, só isto.
Muito bem, Sr. Ministro. Para a ronda final, a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. São os três deputados que vão intervir, mas depois gerem o tempo, os senhores. Quem inicia? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma vez mais, queria só colocar-lhe duas questões muito simples, muito breves. Quando se toca a nomeações para cargos que são indicados pelos ministérios, naturalmente, a ECEP é um deles, devemos ou não pensar nas indemnizações? Vamos estar outra vez a olhar para a TAP, vamos estar a olhar para a ACP. Percebe esta angústia de gestores indicados pelo Partido Socialista não terem recebido indemnização? Terá sido esse o critério de escolha? Eu penso que não. E a segunda questão também, muito breve, não sei se o Sr. Ministro pode contribuir para este debate com essa resposta. Quantos cargos ou quantas nomeações para cargos da administração pública ou dependentes desta foram feitos pelo Partido Socialista nos primeiros 3 meses do ano? Muito obrigado.
Sr. Deputado, estou a entender que é para haver resposta e depois pergunta e resposta, é esse modelo. Muito bem. Então, Sr. Ministro, vai responder brevemente, que é para depois ainda ter tempo disponível para responder às perguntas que os outros senhores deputados também irão colocar. Faz favor, Sr. Ministro.
Eu não tenho, senhor deputado, eu não tenho elementos em relação ao comparativo dos primeiros 3 meses. Acho sim que tudo o que sejam medidas para descontaminar as escolhas que se quer para a administração pública e melhorar as condições são importantes. Ou seja, não sei se é os modelos CRESAPs, não sei se é até algum tema de um modelo mais regulador que atravessa e imuniza em relação a ciclos políticos em certas situações, não sei se é o escrutínio mais forte externo. Acho que Portugal tem um bom caminho a fazer e sinto-me bem de consciência em relação a esta administração que indicámos, para procurar que seja avaliado o mérito do currículo, a independência da ação e a imparcialidade das posições e do percurso. Portanto, sou muito defensor desse modelo.
Muito bem. É o Sr. Deputado Carlos Barbosa que continua, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mais uma vez, muito boa tarde. E isto, vimos aqui a um ponto em que agora choro eu, agora choras tu, porque normalmente PS e PSD vão-se degladiar pelas nomeações e depois é muito, muito engraçado virmos a este ponto e quando nós não temos memória curta, porque muitas vezes pensam que nós temos memória curta e há pessoas que se esquecem das nomeações que fizeram nos 3 meses iniciais, quando o próprio governo estava simplesmente em gestão e fez várias centenas de nomeações para imensos cargos. Sim, Partido Socialista, exatamente. Este ano, início de 2024, fins de 2023. E é esse ponto que nos traz cá, quer dizer, e depois é outra questão que temos aqui associada, que refiro também no âmbito que estava anteriormente também na audição anterior, que é a estabilidade que nós procuramos também para isto, porque muitos destes cargos também precisam de estabilidade para que as várias situações, os vários programas sejam postos em prática. E não é só a questão dos salários, é preciso também nós damos estabilidade às pessoas para que seja posto em prática, e daquilo que vemos nas notícias, esta administração tinha feito, ou tem feito, até ao fim do seu trabalho, um excelente trabalho a nível de captação de investimento e captação de empresas para Portugal. Por isso gostaria de lhe perguntar, além de que já referiu por várias vezes que não quer fazer uma crítica à administração anterior, mas desculpe a forma que vou dizer, mas entre dentes diz, de certa forma, algumas críticas à administração anterior. Pois a minha pergunta final seria o porquê da dissolução, não a exoneração desta equipa. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Senhor Deputado, só começando pelo final, eu tenho muitos defeitos, como todos os seres humanos, mas eu acho que não uso, eu não uso a prática do entre dentes. Eu, se tiver, até posso pecar por dizer as coisas muito frontalmente, mas prefiro ser acusado. Aliás, houve aqui alguns exemplos hoje que aleguei justamente essa franqueza, até para desconhecimento de certas matérias. Portanto, eu entre dentes, eu digo o que tenho a dizer, seja ou não bem entendido. Segundo aspecto. Deixe-me só dar nota e agradeço a questão. Em relação à equipa, eu quando cheguei, eu vou fazer o paralelismo, tenho que fazer com do meu tempo como Presidente da ICEP. Para mim foi determinante ter escolhido uma equipa completa, porque eu vinha com as minhas prioridades, com as minhas estratégias, com a minha forma de trabalhar. E achei importante terem dado a oportunidade para fazer o bom trabalho que nós tínhamos conseguido fazer, ter escolhido a equipa com toda a autonomia, com toda a liberdade, com toda a normalidade. E fomos buscar uma pessoa ao setor financeiro, fomos buscar uma pessoa à advocacia, fomos aproveitar uma pessoa da casa, fomos buscar uma pessoa ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E na altura não me lembro de ter levantado esse lema, para ser franco, em relação à própria administração que saiu. Isso foi importante até na assunção da minha responsabilidade perante os objetivos com que me comprometi. Portanto, eu acho que isso é salutar, é saudável, é transparente, é linear. Segundo aspecto. Só para defender o valor da estabilidade. Eu convoco comparações, por exemplo, na rede externa, devo-lhe dizer, em relação a uma longa e belíssima história de presidentes da ICEP antes de mim, bem, que fique bem claro, eu sou identificado como dos presidentes que manteve enorme estabilidade na rede externa. Eu tinha um princípio que era, seja de que pessoas fossem, seja de que alinhamentos fossem, nunca quis saber disso. E mais, acreditei sempre, isso é público e na ICEP, e está escrito e visto e comprovável, na rede externa eu achava que as pessoas começam mesmo a conhecer em profundidade os mercados depois de estarem um certo tempo. Portanto, eu defendi muito isso. E é uma tentação até para os presidentes colocarem as suas pessoas, e não tem nada a ver com o partidário, até para quase para mostrar poder. Eu não o quis fazer, portanto, eu estou à vontade para defender soluções de estabilidade, desde que se tenha essa autonomia no momento zero, de escolher uma equipa e depois responder pelo ciclo. É só isto. É como eu dizia, assumo isso, é uma formatação de gestão. É que está num universo tão distante das temáticas políticas e partidárias que estou muito à vontade para defender, porque é muito profundo nas minhas convicções e na minha prática, porque convicções podem dizer que falta verificar e o resto, o meu percurso profissional, mal ou bem, fala por si. Depois, deixe-me só dar uma nota em relação a um presidente também, alguém que foi presidente da ICEP. Já agora, no nosso tempo, e não é para comparar, mas no nosso mandato passou, só porque o Sr. Deputado fez essa referência, as exportações passaram de cerca de 28% em 3 anos para 42% do PIB. Foi mais do que há um bocado referenciou. Não tem mal nenhum, é só por... Olha, é para fazer o ponto do que eu queria fazer a seguir. Eu vou dizer uma coisa de ex-presidente da ICEP. É importante a administração, mas não perder o valor, a importância da casa. Aquelas pessoas que não rodam, que estão lá há muitos anos, que se dedicam com um grau de profissionalismo como o melhor que eu vi no setor privado e acreditem que eu passei em muitos setores privados em grandes instituições e grandes grupos, e encontrei na ICEP a mesma qualidade. Portanto, antes de puxarmos a nós, está a falar um ex-presidente da ICEP, os méritos do crescimento e da captação de investimento que também tem, a casa também vale. E ainda bem que assim é. Só para, por uma questão de justiça com as pessoas da ICEP que nos possam estar a ouvir e os milhares de pessoas que já passaram pela ICEP e que deram esse resultado à sua vida e esses resultados ao país. Não é só as administrações.
Certo, Sr. Ministro. E para terminar, é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, ainda dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro com o apreço. E rapidamente, o que nos faz estar aqui hoje é esta questão levantada e suscitada pelo Partido Socialista da substituição do Conselho de Administração e dos órgãos do ICEP. É verdade que nos últimos seis meses antes desta saída e desta, não desoneração, mas exoneração, mas a dissolução do Conselho, o ICEP tinha apresentado números interessantes. Perseguiu 44 projetos em setembro de 2023, 32 mil milhões de investimento em Portugal. Em março de 2024 alcançou um novo recorde de investimentos estrangeiros no ICEP, angariar 3,5 mil milhões de euros. Em junho de 2024, antes da saída, o ICEP estimava que tinha captado 10 mil milhões de euros de investimento em centros, de quais 5,8 mil milhões estão já a ser executados ou planeados. A verdade é que o meu colega ainda há pouco falou, o Partido Socialista na fase final nomeou muitas pessoas. Olha, vou-lhe dar só o exemplo da saúde. No final do ano, 300 nomeações feitas no setor da saúde. Mas também é verdade, Sr. Ministro, que eu lembro-me bem que o último Primeiro-Ministro do PST tinha por hábito renovar as equipas, só as dissolvia se fossem competentes. E vi o seu comunicado. O comunicado que escreveu, e muito bem, já disse aqui, que não ia apontar críticas, quis dar um novo rumo às equipas, à equipa do ICEP. E a questão é mesmo essa, é percebermos todos porque é que deu esse novo rumo quando até felicitou, no comunicado do Conselho de Ministros, o trabalho que desenvolveu neste último ano, antes de um ano e três dias, o ICEP. É uma questão que eu acho que é importante até para o Partido Socialista perceber, porque o Partido Socialista nomeou muita gente nesta fase de transição.
Sr. Deputado, a pergunta final.
E o impacto, e já vou terminar, Sr. Presidente, o impacto da Operação Maestro é, de facto, importante também, Sr. Ministro, hoje dizer algo quanto a esta questão, porque as notícias saem não quanto à questão da gestão dos fundos comunitários no outro Ministério, mas sim no ICEP. O que é que nos pode dizer em relação a isto? Porque Portugal está entre os países com mais erros na utilização dos fundos de coesão, nomeadamente na questão da internacionalização. Muito obrigado e votos em bom mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Ministro vai responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Eu tenho dificuldade de responder sem acrescentando alguma coisa de novo. Portanto, eu vou ter mesmo que reforçar as mensagens. Primeiro, só despistando de vez esse tema da Operação Maestro, que desconheço por absoluto, ou seja, só dizer o que tinha a dizer, já o referi, recebemos o relatório, demos indicações para se fazer o apuramento em relação às boas práticas e o levantamento de eventuais incorreções, e fizemos sem perder tempo. Recebemos ontem, saiu hoje do Ministério da Economia. E não tenho mesmo mais nada a acrescentar sobre essa matéria. Em relação ao outro tema, o inicial, volto a dizer isto, eu acho, mas pode ser, eu ter uma amplitude diferente de ver essa questão. É possível a pessoa não ter nenhuma, e reforço isso para não parecer que está subentendido alguma coisa, é possível ter respeito e consideração pelo trabalho que foi feito pela última administração e em particular pelo seu presidente Filipe Costa, que conhece a qualidade do trabalho, e entender que com um novo ciclo, dar um novo rumo, revisitar as prioridades, procurar uma adequação de perfis, até de composição da equipa, de complementaridade das capacidades e das competências, que é preciso para outro programa e outra carta de mandato. É isto. Eu realmente não vejo, e acho que é muito importante, tal como é fundamental a accountability, sobre quem escolhe, é importante dar à equipa que é escolhida as condições de marcar a sua estratégia na plenitude. Acho que isto é compaginável e fico preocupado que numa equipa que não tem ingredientes partidários, não quer dizer que uma pessoa ou outra não tenha passado, mas a certa altura também não pode ser uma discriminação negativa, até por respeito aos senhores deputados, que têm direito a ter vidas depois disto, acho eu. Segundo, ainda por cima, quando disseram funções tão nobres e fizeram tão bom trabalho, era só que faltava que ficassem limitados na vossa progressão de carreira. É a minha maior homenagem a quem por aqui passa, porque tem uma função de uma gravitase brutal no Estado e que, sinceramente, e por isso mesmo, também por isso, estão bem preparados para ir para o setor privado ou para outros organismos públicos. E, portanto, acho que não tem nada a ver com isso, tem a ver com dar condições de relançar um ciclo, de escolher uma nova equipa, de redefinir prioridades, de ir mais longe noutras direções e com outra ambição. É isto.
Senhores deputados, foram 4 horas e meia de audição, mas sobretudo menos que o tempo, mais a qualidade, pelas questões todas que foram colocadas, abordaram muitas áreas. Os senhores deputados colocaram as questões em pormenor e em detalhe que entenderam e penso também, é claro, que o senhor ministro expressou uma vontade e uma dedicação muito grande em conseguir responder às perguntas todas de uma forma aplicada. Estão encerrados os nossos trabalhos. Senhores e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, até uma próxima e que será para breve. Muito boa tarde.